a grande parte da população. O líder do governo, José Guimarães, destacou duas medidas provisórias como prioridades.
Nós estabelecemos aquilo que vamos votar até o carnaval. As prioridades. Prioridade número um, que foi a composição das comissões. E foi aprovada a proposta de manutenção dos mesmos partidos presidindo as comissões. Só mudam os nomes. Cada bancada, vou repetir, cada bancada vai ter a próxima semana para discutir isso. Para compor tudo antes do carnaval. Essa é a prioridade das prioridades. Segunda prioridade, nós vamos votar duas medidas provisórias que estão se vencendo. As medidas provisórias estão aqui, a do Gás do Povo, e a 1312, que é um crédito extraordinário para o setor rural, e a 1313, que é o Vale Gás.
O governo Lula acredita que a sensação de insegurança em grandes centros pode ser um tema sensível nas eleições. Para fortalecer a bandeira governista nesse sentido, Guimarães também destacou o esforço para a aprovação da PEC da Segurança, que estabelece diretrizes nacionais a serem seguidas por estados e municípios.
O relator já marcou para a próxima terça-feira uma reunião comigo e o ministro da novo ministro da Justiça, e a tendência, o pedido que foi feito dos líderes do presidente da casa é que a gente, até o carnaval, com aprovação na comissão especial no dia 23 de fevereiro.
Da parte do Palácio do Planalto, a sabatina e a votação da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal também são cercadas de expectativa. De Brasília, André Anelli.
Pois é, e com a volta das atividades parlamentares, o Congresso deve analisar temas polêmicos, isso já nos primeiros dias de trabalho. Um deles é o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, que reduz as penas aos condenados por ataques à democracia. Acompanhe a reportagem do Igor Damasceno.
A oposição quer analisar os vetos do presidente Lula ao PL da dosimetria já nos primeiros dias da volta dos trabalhos no Congresso. O projeto reduz as penas dos envolvidos na invasão dos prédios públicos em 8 de janeiro de 2023 e beneficia diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, principal inimigo político de Lula e apontado como o grande incentivador dos atos. O veto presidencial foi considerado como uma afronta ao Congresso, já que a matéria foi aprovada com folga tanto na Câmara quanto no Senado. No entanto, auxiliares de Lula o aconselharam a vetar o texto na íntegra, como uma forma de mostrar ao eleitorado que o governo tem tolerância zero com o golpismo. Na oposição, o que se fala é que o veto de Lula será derrubado sem nenhuma dificuldade. Se isso acontecer, o texto aprovado no parlamento vai ser validado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A base aliada ao presidente promete judicializar o tema. Alcolumbre tem sido pressionado pela oposição para que a análise dos vetos seja feita já na primeira semana da volta do recesso. Na semana passada, o deputado federal Nicolas Ferreira finalizou uma passeata de 7 dias em prol dos condenados pelos ataques e pediu a redução das penas. A base usa a estratégia de ignorar a dosimetria e quer focar em outros temas. O deputado federal Lindbergh Faria disse que o foco são os temas sociais, como a MP do Gás do Povo e o fim da escala 6x1. Enquanto o veto à dosimetria não é analisado, o senador Espiridião Amin protocolou um projeto de anistia aos condenados. Ou seja, ao invés de redução de pena, haveria perdão total. A matéria é considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e não deve avançar. De Brasília, Igor Damasceno.
E ainda falando sobre o presidente Lula, ele deve se encontrar com Donald Trump em março. Na reunião, devem ser discutidos temas que envolvem interesses dos dois países, como, por exemplo, o Conselho da Paz e a relação do presidente estadunidense com a América Latina. Quem tem os detalhes para a gente é a Rani Veloso.
A conversa por telefone entre as autoridades diplomáticas já é o segundo passo dado para um encontro presencial entre Lula e Donald Trump nos próximos meses. Dessa vez, Lula irá até a Casa Branca, sede do governo americano, em Washington. O encontro será realizado após a viagem de Lula à Índia e à Coreia do Sul, marcada para o final de fevereiro. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a data ainda será definida. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversaram também sobre as relações comerciais entre os países e a cooperação na área da segurança. Na segunda-feira passada, Lula e Trump conversaram durante 50 minutos, também por telefone. O presidente brasileiro exaltou as relações comerciais entre os dois países, pediu a Trump que o Conselho da Paz trate apenas do conflito na Faixa de Gaza e sobre o ataque militar americano na Venezuela, reforçou que a América Latina é reconhecida como zona de paz e estabilidade. O segundo encontro pessoal entre os dois chefes de Estado e de governo servirá como mais um sinal de aproximação desde que Lula assumiu esse mandato. Depois de conseguir reverter boa parte do tarifaço de 50% aos produtos brasileiros, Lula agora quer negociar o fim das sobretaxas de 40% aos setores que ainda são penalizados. Lula e Trump começaram a estreitar os laços depois de um rápido encontro em setembro do ano passado na Assembleia Geral da ONU. Na ocasião, Trump disse que teve uma química entre eles. Depois disso, a primeira agenda bilateral ocorreu na Malásia, quando o foco era pôr fim ao tarifaço e às sanções contra autoridades brasileiras, a exemplo do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que estava sancionado com a Magnitsky. Em dezembro, o governo Trump retirou as penalidades de asfixia financeira contra o magistrado. A avaliação em Brasília é que um encontro entre Lula e Trump, que deve ocorrer em março, pode ser usado também pela base como uma carta na manga em ano de eleição.
Agora são 5 horas e 12 minutos. Você acompanha aqui o Jornal da Manhã. A gente muda de assunto porque no mês em que a guerra da Ucrânia completa 4 anos, deve ocorrer no próximo dia 24, países tentam avançar em acordo de paz. Nos Estados Unidos, quem tem os detalhes é o Eliseu Caetano.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que uma nova rodada de negociações entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos está marcada para acontecer entre os dias 4 e 5 de fevereiro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O encontro trilateral faz parte dos esforços internacionais para buscar uma solução diplomática para o conflito iniciado em 2022. Zelensky confirmou as datas em uma publicação nas redes sociais, afirmando ainda que a delegação ucraniana já apresentou um relatório preliminar e que Kiev está pronta para uma discussão substancial com vista a aproximar a todos de um fim real e digno para a guerra. As negociações serão mediadas pelos Estados Unidos e representam mais um capítulo nas conversas entre os três países desde que eventos semelhantes começaram no final de janeiro. A primeira rodada de diálogo também foi realizada em Abu Dhabi, embora não tenha conseguido avanços significativos sobre questões-chave, como a disputa territorial no leste da Ucrânia, por exemplo. O conflito entre Ucrânia e Rússia, que completa mais de 3 anos, continua marcado por intensos combates e divergências profundas, especialmente quanto ao status de regiões como Donetsk e Lugansk. A Rússia tem exigido que a Ucrânia ceda territórios nessas áreas como condição para qualquer acordo de paz, posição que Kiev rejeita firmemente. Os Estados Unidos vêm atuando como mediadores nas negociações e, recentemente, conversas entre representantes americanos e russos foram classificadas como produtivas por autoridades dos Estados Unidos. Ainda assim, desacordos persistem, o que torna incerta a possibilidade de um acordo abrangente nas próximas reuniões. Zelensky tem enfatizado que a Ucrânia busca garantias de segurança e um fim duradouro ao conflito, mas ressaltou que qualquer solução deve respeitar a soberania e a integridade territorial de seu país. A retomada das negociações acontece em meio a um contexto difícil no terreno, com confrontos contínuos e impactos humanitários significativos, incluindo danos à infraestrutura energética da Ucrânia durante o inverno. As reuniões de 4 e 5 de fevereiro serão acompanhadas de perto por diplomatas e líderes internacionais que veem o diálogo trilateral como uma possível etapa para reduzir a violência e pavimentar o caminho para um cessar-fogo duradouro. Dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Aqui pelo Brasil, as contas do governo federal registraram déficit superior a 61 bilhões de reais em 2025. A reportagem é de Júlia Firmino.
As contas do governo Lula chegaram a 2025 com déficit de 61 bilhões e 700 milhões de reais. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira. O resultado é pior do que o de 2024, quando o déficit foi de 42 bilhões e 900 milhões de reais. Mesmo assim, o governo afirma que cumpriu a meta fiscal. A meta era de zero, com tolerância de até 31 bilhões de reais de déficit. Parte dos gastos ficou fora do cálculo oficial, como despesas com decisão da Justiça, saúde, educação, defesa e devoluções do INSS. Com isso, o déficit que vale para a regra fiscal foi de 13 bilhões de reais, dentro do limite permitido, como comentou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Nós herdamos um déficit do governo anterior de 1,6% do PIB. Se nós considerarmos a peça orçamentária que foi encaminhada, mais o calote dos precatórios, mais o reajuste do Bolsa Família que não foi previsto na peça orçamentária. Então nós herdamos um déficit de 1,6% do PIB. Nós tivemos o ano passado um déficit de 0,48% do PIB, né? Ou seja, menos de 0,5%. Foi uma redução de 70% do déficit público.
Apesar do cumprimento da meta, especialistas alertam que a situação das contas públicas ainda preocupa. A dívida do país continua a crescer e pode chegar a valer 89% do PIB nacional em 2032. Segundo o Tesouro Nacional, os gastos que ficaram fora da meta somaram 48 bilhões e 700 milhões de reais no ano passado. A maior parte desse valor foi precatório, que são dívidas do governo determinadas pela Justiça. Outro gasto que aumentou foi o benefício de prestação continuada, que é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O valor chegou a 129 bilhões de reais no período. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirmou que para esse ano o governo espera entregar um resultado fiscal mais próximo da meta estabelecida para o período.
Mas a nossa expectativa é, de fato, de ter um exercício que, claro, tem seus desafios, mas que a gente consiga novamente aí entregar o resultado que foi estabelecido e, de preferência, mais próximo do centro da meta do que do piso. Então, ou seja, como já foi sinalizado que é o nosso intuito esse ano, gerar, para fins de comparação com tiradas as exclusões, gerar, de fato, um superávit primário nesse exercício e não mais um déficit.
Do lado das receitas, o governo arrecadou mais com o aumento do IOF e com os royalties do petróleo. Mesmo assim, o dinheiro não foi suficiente para evitar o déficit nas contas públicas.
A Corregedoria da Polícia Federal abriu um processo administrativo disciplinar contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por faltas injustificadas ao serviço. Isso pode configurar o chamado abandono do cargo de escrivão na corporação. Quem tem os detalhes para a gente é o Misael Mainetti.
Faltas injustificadas por parte de Eduardo Bolsonaro, ele que é deputado federal pelo PL de São Paulo. Isso gerou a abertura de um processo administrativo pela Polícia Federal. É que antes de ser deputado, antes de ser parlamentar, Eduardo Bolsonaro tinha o cargo de escrivão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E por causa das faltas consideradas injustificadas, a PF investiga esse caso, que pode resultar na perda do cargo. O procedimento administrativo foi iniciado depois que o ex-deputado federal, cujo mandato foi cassado em dezembro de 2025, ficou mais de 30 dias consecutivos afastado da função, sem apresentar nenhuma justificativa formal. Esse tipo de ausência prolongada pode ser interpretada como abandono do posto de trabalho, isso de acordo com a legislação que pauta servidores públicos. Após a perda do mandato na Câmara dos Deputados, A Polícia Federal publicou no Diário Oficial da União um ato determinando que Eduardo Bolsonaro retornasse imediatamente ao cargo de escrivão, função que ele exercia antes de assumir o mandato parlamentar. A portaria estabelece que a ausência sem motivo pode acarretar em providências administrativas e disciplinares cabíveis. Se as faltas forem confirmadas como injustificadas pela comissão, o processo pode culminar na demissão dele do quadro da Polícia Federal.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 20 minutos.
Feche a torneira.
Com a estiagem e a diminuição dos níveis dos reservatórios, a pressão de água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. Você sabia que são gastos pelo menos 12 litros de água durante 5 minutos escovando os dentes com a torneira aberta? Uma família de 4 pessoas pode desperdiçar mais de 3 mil litros por mês. E uma dica importante que a gente traz é de abrir a torneira só para enxaguar a escova. Fechar e depois abrir novamente só no momento de enxaguar a boca. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura, que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Ei você, isso mesmo, você que está ouvindo a Jovem Pan agora. Sabia que o seu carro pode sintonizar a faixa estendida do FM e ouvir a nossa rádio Classic Pan? Uma rádio que abraça todas as gerações, trazendo os clássicos de todos os tempos para acompanhar você. É só girar o botão aí na sua frente e sintonizar 76.7 FM. Simples assim, música boa e a companhia certa dentro do seu carro. Classic Pan, 76.7 FM. A trilha sonora dos seus melhores momentos.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Cinco horas e 23 minutos. Um estudo internacional constatou que falta transparência nas obras do novo PAC. A informação é do Vinícius Alexis.
Um estudo da Transparência Internacional Brasil constatou que falta um mecanismo de informações sobre planejamento, licitações e impactos socioambientais nas obras de infraestrutura da terceira edição do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. O programa tem investimentos que somam R$1,3 bilhão. A análise foi publicada no relatório Transparência de Informações do Novo PAC, em uma série de métricas que gera uma pontuação de 0 a 100. A nota geral de transparência do programa foi de 12,12 pontos, um aumento em relação à avaliação feita pela organização em 2024, quando o resultado foi de pouco mais de 8 pontos. Apesar da melhora, a nota ainda está muito aquém do necessário para garantir a integridade do programa. É o que explica Amanda Faria Lima, coordenadora de Integridade e Governança Governança Pública da Transparência Internacional Brasil.
Teve um esforço, né, e isso apareceu nessa nota, de colocar algumas informações que já estavam em alguns portais, então foi colocado links do TransfereGov, foi inserido ali na própria página do novo PAC informações sobre acesso à informação, como pedir informação, ouvidoria, mas ainda tem um caminho bem significativo a ser percorrido para que a gente consiga, né? E aí falo a gente, a sociedade civil, jornalistas, mas as comunidades que estão sendo impactadas por essas obras e até órgãos de controle ter acesso a toda a história dessas obras que estão no novo PAC.
Em 6 dimensões avaliadas pelo estudo, não foram encontradas quaisquer informações ou documentos sobre os projetos. Esses módulos cobrem etapas importantes dos ciclos de obras, como planejamento, fase preliminar e riscos socioambientais, consultas a populações tradicionais e entrega da obra. As informações sobre as medidas institucionais do programa estão incompletas, a atualização dos dados não é informada e não foram disponibilizados documentos de suporte sobre os empreendimentos ou sobre as concessões e parcerias público-privadas, como explica Amanda Faria Lima.
Em relação ao procedimento licitatório, então, os documentos sobre a contratação dessas obras, às vezes até os valores das obras contratadas. Em relação ao licenciamento ambiental, então, tem informações sobre todas as fases do licenciamento ambiental, as licenças, as medidas de mitigação e compensação, isso são informações que não estão ali, né, disponíveis no site do novo PAC. Em relação aos documentos preparatórios também, então, para algumas das obras, principalmente aquelas de grande impacto, né, obras de infraestrutura, precisam de documentos preparatórios, estudo técnico preliminar, estudo de viabilidade, e isso não está transparente.
Além de indicar pontos de atenção e melhoria, o estudo apresenta propostas para aumentar o nível de transparência das obras do novo PAC, como ações que devem ser conduzidas pela Casa Civil, pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Amanda Faria Lima detalha essas propostas.
Publicar toda a história das obras, das ações que estão no novo PAC. A gente também recomenda, em termos de formato, né? Então, o portal do novo PAC seja esse portal único de informações. A gente cobra transparência também desses temas que a gente identificou como as lacunas. Então, transparência do planejamento dessas obras, estudos de viabilidade, sobre o processo de contratação, licenciamento ambiental. O novo PAC ele tem também uma parte relevante das suas obras financiadas por recursos privados, né? Então, por meio de concessões estatais. Então, também essas obras estarem transparentes, a gente tem informação sobre elas, e uma transparência da governança do programa.
Para a Transparência Internacional Brasil, aprimorar a transparência do novo PAC é condição indispensável para reduzir riscos de corrupção, assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e garantir que os investimentos em infraestrutura contribuam efetivamente para o desenvolvimento sustentável do país.
O mercado de trabalho brasileiro fechou 2025 no melhor momento desde o início da série histórica. A Denise Campos de Toledo tem os detalhes para a gente.
O desemprego teve uma queda importante em 2025, com aumento da renda média dos trabalhadores acima da inflação. Apesar disso, a inadimplência bateu recorde em 2025 e começou 2026 em patamar recorde também, após um certo recuo quase no final do último ano, o que pode ter relação com o 13º salário. Mas são mais de 73 milhões de consumidores com contas em atraso. Quase 80% das famílias brasileiras possuem dívidas, sendo o cartão de crédito do principal vilão, representando 27,5% do total dessas dívidas. Situação que aumenta o risco financeiro, já que essa é a linha mais cara, com juros que, na média, passam dos 400% ao ano. Quem não consegue quitar na primeira fatura pode ver a dívida se multiplicar, ainda que pegue um empréstimo parcelado. Agora, muita gente não tem conseguido bancar sequer as despesas do mês. Depois do cartão, os maiores atrasos são de contas de consumo, como luz, água e gás. Além da falta de conhecimento para uma melhor gestão das finanças, controle de gastos, há um bom tempo se vê nesse endividamento a influência das apostas em bets, que pode se transformar em um vício e um problema de saúde. Pior é que pega muitos daqueles que já estão com dificuldades financeiras e veem nas apostas uma chance de virar o jogo. mas acabam se afundando ainda mais. Claro que os juros elevados contribuem para esse cenário. Até financiamentos mais planejados, como para aquisição de um carro, de moradia, também estão mais caros. Mas não deixa de chamar a atenção os recordes de atrasos de pagamento com a recuperação do emprego e da renda que houve nos últimos anos, além de programas sociais, do reajuste real do salário mínimo. Pior que, mesmo com a perspectiva de início dos cortes da taxa básica, a queda dos juros deve ser bem gradual e também, por efeito da política monetária, a tendência é de uma menor expansão da economia neste ano. Perspectiva que pode não ajudar muito nessa questão do endividamento e da inadimplência.
São 5 horas e 30 minutos aqui no Jornal da Manhã. Após o escândalo do Banco Master, mais de 50 organizações da sociedade civil lideram uma ação coletiva que busca mobilizar a população a favor da implementação de um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem traz os detalhes é a repórter Rani Veloso.
Ganha força uma mobilização da sociedade civil que pede a criação de um código de conduta ética para ministros do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais superiores. A iniciativa reúne apoio popular e de organizações ligadas à transparência e à governança pública. A mobilização começou em dezembro do ano passado, com um manifesto assinado por mais de 200 representantes da sociedade civil. Hoje, a petição online soma mais de 43 mil assinaturas e conta com o apoio de entidades como Transparência Brasil e República.org. O manifesto e a petição surgem em meio a um contexto de maior pressão sobre o judiciário. Após repercussão das fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master de Daniel Vorcaro e as possíveis relações entre ele e ministros da Suprema Corte. Esse contexto ajudou a ampliar o debate e reforçou a cobrança por regras mais claras de comportamento para as mais altas cortes do país. A discussão também avançou dentro do próprio Supremo. O presidente da corte, ministro Edson Fachin, defendeu recentemente a necessidade de autocontenção dos ministros. Entre os pontos defendidos pelos movimentos estão a declaração prévia de conflitos de interesse, renúncia de ações que tiverem relações pessoais, patrimoniais ou ideológicas, regras para atividades externas, transparência de agendas e moderação na comunicação pública, inclusive nas redes sociais.
Isso mostra, né? Imagina, a gente está aqui com uma inversão de papéis. A sociedade cobrando moralidade de instâncias superiores que deveriam ser exemplos de moralidade para a sociedade. Então, eu acho que, apesar da gente estar falando num contexto muito negativo de possibilidade de deterioração das instituições, de uma desconfiança em relação à conduta dessas instituições superiores, né, jurídicas, a sociedade, ela acordou, ela percebeu que esses casos, que essas situações envolvendo o caso do Banco Master passaram do limite.
Para especialistas, a criação de um código de conduta não parte da desconfiança individual, mas do reconhecimento de que os ministros também podem sofrer influências.
É óbvio que a gente espera dos ministros e daqueles que defendem a Constituição e a democracia um exemplo para a sociedade de moralidade, de integridade, de transparência, enfim, de comunicação clara e de princípios basilares para a democracia, né? Isonomia e tudo isso. Então, esse é o comportamento que se espera. Porém, a gente sabe, né, Vinícius, que a gente está lidando com seres humanos. E como em tudo, quando você constrói cultura organizacional, quando você constrói instituições que têm tanto poder, elas são acessadas e são tentadas o tempo inteiro a, de alguma forma, atuar mais próxima daqueles que estão na sociedade.
A cientista política Luana Tavares lembra que regras semelhantes já existem em democracias consolidadas.
Então não é algo exclusivo do Brasil, é só porque, né, aqui é tudo pior do que em outros países, não são todos os países, mas grandes democracias como a Alemanha, por exemplo, que tem sido utilizada inclusive pelo ministro Fachin como exemplo, tem um código de conduta, inclusive muito parecido com o que a gente tem proposto. Então, onde se tem poder, você tem essa tentativa de burlar o poder, de acessar o poder. Então, independente dos ministros precisarem, né, terem esse pressuposto de moralidade, a gente precisa também criar condições e deixar muito claro os limites dessas relações que acontecem fora das cortes, para que a gente possa, inclusive, prevenir e preservar o papel e a integridade, a imagem que a gente precisa ter da corte para garantir a sustentabilidade da democracia.
Os organizadores afirmam que a iniciativa não tem caráter partidário nem pessoal. O manifesto e a petição devem ser entregues às presidências dos tribunais superiores como uma proposta para reforçar a credibilidade do judiciário.
O número de homicídios no estado de São Paulo caiu pelo terceiro ano seguido. O estado teve também o menor registro de latrocínios desde 2001. O assunto é da Camila Yunes.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que foi o terceiro ano consecutivo com redução de homicídios dolosos, quando há a intenção de matar. Segundo a SSP, em 2024, foram 2.571 registros e, no ano passado, 2.438, representando uma queda de 3,1%. Quando feito um recorte apenas do interior, o número de redução foi maior, 7,9%.
Os dados da pasta mostram ainda uma redução nos latrocínios, os roubos seguidos de morte. Em 2024, foram 166 casos, enquanto no ano passado, 129, uma redução de aproximadamente 22%. O governo do estado diz que este foi o menor índice desde 2001.
O governo diz que o número de roubos na região central de São Paulo foi o menor dos últimos 25 anos. Foram 3.366 ocorrências no ano passado, 25 a menos que em 2024. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, diz que os resultados são motivo de orgulho e afirma que o trabalho irá continuar com inteligência, tecnologia e ações estratégicas.
Um assunto que chamou a atenção nos últimos dias, lá nos Estados Unidos, foi a prisão de um garoto de 5 anos. Pois um juiz federal dos Estados Unidos ordenou a soltura desse menino, que foi preso junto com o pai dele pelo Serviço de Imigração e Alfândega americano, o ICE. Acompanhe os detalhes com Eliseu Caetano.
O menino equatoriano de 5 anos de idade, Lian Conejo Ramos, foi libertado neste final de semana. De acordo com deputados democratas que acompanham o caso, a criança e o pai, Adrian Conejo Arias, chegaram à casa da família em Minnesota neste domingo.
Lian foi detido no dia 20 de janeiro em Minnesota, quando voltava para casa após a escola, na cidade de Columbia Heights, região metropolitana de Minneapolis. Segundo testemunhas, agentes do Serviço de Imigração, o ICE, abordaram a família enquanto a criança ainda carregava a mochila escolar. Imagens e relatos da abordagem circularam nas redes sociais e provocaram indignação em todo o país. Advogados da família afirmam que o menino teria sido usado para pressionar os adultos dentro da residência. Autoridades federais negam essa acusação. Após a prisão, pai e filho foram levados para um centro de detenção familiar em Dilley, no Texas, a milhares de quilômetros de Minnesota. Durante o período de custódia, os advogados relataram que a criança apresentou sinais de sofrimento emocional e também problemas de saúde leves. Em nota, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos afirmou que os agentes agiram para garantir a segurança da criança durante a detenção do pai. Organizações de direitos civis contestam a versão e classificam a ação como desnecessária e traumática. Na decisão, o juiz afirmou que as ordens administrativas não podem substituir a supervisão do judiciário, especialmente quando envolvem menores de idade, e destacou que crianças não devem ser tratadas como instrumentos de política migratória. A decisão provocou protestos em várias cidades americanas e reacendeu o debate sobre os limites das ações de imigração aqui nos Estados Unidos. Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, para a Jovem Pan.
Ainda na área internacional, manifestantes foram às ruas da Itália nesse domingo para protestar contra a presença do ICE nos Jogos Olímpicos de Inverno. Em meio ao aumento das tensões, o Papa Leão XIV pediu uma trégua nos conflitos antes do evento. É assunto da Bruna Milan.
Durante a oração do Ângelus, o Papa Leão XIV expressou preocupação com a situação tensa entre Cuba e os Estados Unidos. Em meio a centenas de fiéis que lotaram a Praça São Pedro neste domingo, o pontífice pediu um diálogo sincero entre os dois países.
Recebi com grande preocupação as notícias do aumento das tensões entre Cuba e os Estados Unidos da América, dois países vizinhos. Uno-me à mensagem dos bispos cubanos, convidando todos os responsáveis a promover um diálogo sincero e eficaz, a evitar a violência e qualquer ação que possa aumentar o sofrimento do querido povo cubano.
As declarações foram feitas pelo Papa horas depois de o presidente americano Donald Trump ter classificado a situação em Cuba como muito ruim. Trump ainda disse que acreditava que o governo cubano iria procurar os Estados Unidos para tentar chegar a um acordo. Enquanto isso, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusou o governo americano de repetir a estratégia utilizada contra a Venezuela e que Trump tinha como objetivo levar uma campanha de agressão contra a ilha caribenha. O Papa Leão XIV também pediu uma trégua nos conflitos antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina.
Na próxima sexta-feira começam os Jogos Olímpicos de Inverno em Milão Cortina, seguidos pelos Jogos Paralímpicos. Estendo meus melhores votos aos organizadores e a todos os atletas. Esses grandes eventos esportivos enviam uma mensagem poderosa de fraternidade e reacender a esperança de um mundo pacífico. Esse é também o significado da trégua olímpica, um antigo costume que acompanha os Jogos.
Os Jogos de Inverno começam nesta sexta-feira e seguem até o dia 22 deste mês.
Novas regras que aumentam a segurança do Pix vão entrar em vigor, hein? Acompanhe os detalhes com o Matheus Dias.
As mudanças no Pix prometem ampliar a segurança dos usuários. Pela nova regra do Banco Central, a partir do momento em que alguém denunciar um golpe, o sistema deve bloquear automaticamente a conta que recebeu o dinheiro e também as contas seguintes usadas para receber os valores, dificultando a ação de quadrilhas. Esse bloqueio poderá durar até 72 horas. Além disso, todas as instituições financeiras que oferecem o Pix terão de disponibilizar uma nova funcionalidade no chamado Mecanismo Especial de Devolução, que permite a devolução do dinheiro desviado para vítimas de fraudes, golpes ou coerção. A nova norma prevê que os recursos sejam devolvidos aos clientes em até 11 dias após a contestação. A ideia é ampliar o percentual de dinheiro devolvido, que hoje está em torno de 10%, segundo o especialista em tecnologia, Arthur Igreja.
Ela caiu num golpe, transferiu o valor, só que o que eles fazem é que eles acabam transferindo para laranjas e para outras contas muito rapidamente. E aí o que acontece é que o Banco Central ele só consegue bloquear a conta e os valores dessa primeira transação. E a partir dessa mudança, o que acontece é o dinheiro saiu da conta da pessoa, foi para essa primeira conta, foi para uma segunda, foi para a terceira, o Banco Central ele vai bloqueando em cadeia até que todas as contas sejam identificadas e até que o valor seja ressarcido.
O advogado Bernardo Fico, especialista em segurança digital, diz que as mudanças aumentam muito a eficiência do processo de recuperação do dinheiro.
Esse avanço ele aumenta significativamente a efetividade do MED, porque o bloqueio deixa de olhar apenas para uma conta bancária, que na maioria das vezes já vai estar vazia, e passa a alcançar todas as contas que receberam dinheiro ao longo dessa cadeia de transações. Em termos práticos, isso vai ampliar muito a chance de localização de um saldo ainda disponível e viabilizar a devolução desse dinheiro para a vítima.
Outra mudança importante é que os usuários do Pix vão ter mais facilidade para acionar os bancos em casos de golpes. Eles vão poder tratar tudo diretamente pelo aplicativo, sem a necessidade de passar por um atendente. A mudança prevê acelerar a resposta dos bancos e tentar aumentar a chance dos clientes de recuperarem o dinheiro perdido.
O mecanismo ele passa a ser obrigatório a partir dessa segunda-feira, dia 2 de fevereiro, mas alguns bancos já começaram a implementar essa funcionalidade. E a ideia é que a pessoa lesada consiga identificar rapidamente a transação fraudulenta e registrar a contestação de uma forma simples e bastante intuitiva, né? No próprio aplicativo do banco, na mesma sessão em que essa pessoa faria um outro Pix, né? A ideia é que isso seja realmente muito facilitado para diminuir, inclusive, o tempo de resposta proposta, né, para garantir que, entre se notar que houve uma transação fraudulenta e haver a notificação dessa transação, o tempo seja menor.
O especialista em tecnologia, Arthur Igreja, acredita que as novas funções do Pix também vão ajudar na identificação das quadrilhas que hoje aplicam golpes.
Uma vez mais, o que os golpistas faziam é que a pessoa fazia a transferência, mas não era para uma conta, tinha todo um encadeamento de contas, e agora o Banco Central vai poder monitorar tudo isso, é claro, vai poder bloquear, vai poder tirar do sistema essas contas que já vinham sendo usadas pelos golpistas, porque o Banco Central muitas vezes só reconhecia essa primeira conta. Agora ele vai fazer toda essa trilha do dinheiro e vai identificar um número de contas muito maior, certamente.
Ele reforça que o registro de boletins de ocorrência também continua sendo uma ferramenta importante para o combate às fraudes.
Faltando 15 minutos para as 6 aqui no Jornal da Manhã, o governo de São Paulo sancionou uma lei que reconhece o termo vira-lata caramelo como expressão cultural. A reportagem é do Misael Mainetti.
Eles são patrimônio de todo o Brasil, de todo brasileiro também. Não é difícil achar um caramelo pelas ruas de São Paulo e por todo esse país. E eles são leais e companheiros como todos os cachorros. A gente vê ali ao fundo, entre vários animais, entre vários cachorros, um caramelo acompanhando um morador em situação de rua. E geralmente são essas pessoas as que mais cuidam destes animais.
Na prática, a legislação abre um espaço institucional para o vira-lata caramelo. E esse reconhecimento ainda abre caminho para a ampliação de investimentos e iniciativas em políticas públicas voltadas à causa animal. A divulgação da lei foi feita em uma semana com diferentes casos de maus tratos a cães de rua pelo Brasil. A maior comoção ocorreu com a morte do cão Orelha, em Santa Catarina. O animal comunitário foi espancado por adolescentes na Praia Brava. Mesmo socorrido, foi submetido à eutanásia devido aos graves ferimentos. Dois adolescentes suspeitos pela agressão estão nos Estados Unidos, mas os responsáveis já foram notificados.
Pelo ato em si, os pais não podem ser responsabilizados. Porém, vai se verificar se no caso concreto, isso obviamente vai depender aí do que a polícia vai investigar, se os pais buscaram de alguma forma acobertar os filhos. Então, nesse sentido, eles podem responder por esta atitude.
Em Igarapava, no interior de São Paulo, um homem de 65 anos foi preso em flagrante. No dia 25, após amarrar em uma caminhonete e arrastar por 7 quilômetros uma cadela que estava prenha, a cachorra e os 10 filhotes morreram. Já no Paraná, um cão comunitário chamado Abacate morreu baleado em Toledo também no dia 27. A Polícia Civil diz que está investigando o caso. No Brasil, maltratar animais é crime, previsto no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. A pena varia de 2 a 5 anos de reclusão, conforme as alterações previstas na Lei Sansão. Essa legislação foi criada após o caso do pitbull Sansão, que em 2020 teve as pernas decepadas por criminosos em Minas Gerais. A lei também prevê a aplicação de multa e a proibição da guarda de outros animais.
Temos no Brasil uma questão da menoridade que coloca os adolescentes infratores como inimputáveis. O que significa isso? Eles não vão responder criminalmente, né? Mas eles vão responder por ato, pela prática de ato infracional. Os adolescentes, eles se submetem a um regime diferente. Porém, eles podem, inclusive, ser submetidos a uma internação provisória, pela gravidade, pela repercussão do ato. E essa internação provisória, que ela é uma medida excepcional, mas ela pode ser até 45 dias, mesmo antes do processo finalizar, e depois, ao término do processo, há uma série de medidas. No meio disso tudo, a gente ainda tem a possibilidade de outras medidas, como, por exemplo, prestação de serviços à comunidade, existe também a semi-internação, existe a liberdade assistida, mas é um regime diferenciado.
No caso do cão Orelha, devem ser aplicadas as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A comoção por esse caso levou o governo catarinense a aprovar também nesta semana a política de proteção e reconhecimento do cão e gato comunitário, que garante a proteção a esses animais.
A gente muda agora de assunto e traz a informação de que Elon Musk pondera sobre a possibilidade de abrir o capital da SpaceX com um valor trilionário. É assunto para o Bruno Meyer.
A SpaceX de Elon Musk avalia realizar uma oferta pública inicial em meados de junho, com o objetivo de captar até 50 bilhões de dólares e alcançar uma avaliação aproximada de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, segundo uma reportagem do Financial Times. Se tudo confirmado, a operação pode se tornar uma das maiores da história dos mercados globais. Embora Elon Musk tenha defendido por anos a manutenção da SpaceX como uma empresa privada, fontes indicam que a forte valorização do grupo e o avanço do serviço de internet via satélite, a Starlink, teriam levado a uma mudança de estratégia. Caso avance, o IPO da SpaceX superaria ofertas recentes e se aproximaria do patamar histórico da Saudi Aramco, cuja abertura de capital em 2019 avaliou a companhia em cerca de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. O movimento ocorre em meio à expectativa de um ano marcado por grandes listagens nos Estados Unidos, incluindo empresas de inteligência artificial.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, rebateu um estudo que aponta alta nas mortes dos motociclistas após a criação da chamada faixa azul. Quem tem os detalhes para a gente é a Camila Yunes.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, rebateu os dados de uma pesquisa que revela o aumento de 100 a 120% dos acidentes fatais com motociclistas em cruzamentos com a implementação da faixa azul. Segundo o levantamento, 96% dos motociclistas trafegam acima dos 50 km por hora permitidos e 81% acima de 60 km por hora nesses trechos. As proporções são bem superiores às observadas em vias sem a intervenção, onde 71% excedem 50 km por hora e 35% ultrapassam 60 km por hora. De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, a faixa azul é um grande sucesso e trouxe redução de acidente na cidade de São Paulo.
A faixa azul ela é um mecanismo importante para prevenir acidentes. Tanto é que os estudos da CT, que aí sim é uma companhia de engenharia de tráfego que tem capacidade, know-how e condições moral para poder falar sobre o estudo da faixa azul, traz que 47% foi a redução de acidentes onde tem faixa azul. Eu não tenho dúvida nenhuma da eficiência da faixa azul e, para concluir, a melhor experiência é você consultar e falar com quem usa, com quem está ali realmente no dia a dia, naquele local seguro.
A faixa azul foi implementada em 2022 e atualmente tem cerca de 230 quilômetros de extensão, ocupando 5 vias da capital paulista. O objetivo da prefeitura foi criar um espaço para os motociclistas com mais segurança e organização. O uso, no entanto, não é obrigatório.
O levantamento que indica o aumento de acidentes com a implementação da faixa azul foi realizado por um consórcio que reúne Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Ceará e Instituto Cordial, em parceria com a Organização Global de Saúde Pública, Vital Strategies.
O risco de punições por causa dos resultados do exame que avalia os cursos de medicina preocupa instituições de ensino. É assunto aqui do Matheus Dias.
Universidades de medicina de todo o país acompanham com preocupação as avaliações do resultado do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. O ENAMED foi aplicado pela primeira vez no ano passado. Segundo os resultados apresentados pelos Ministérios da Educação e da Saúde, 30% dos cursos de medicina tiveram desempenho insatisfatório. O diretor executivo da Faculdade São Leopoldo Mandic, Guilherme Succi, diz que a prova é prematura para avaliar o trabalho das instituições e dos futuros médicos.
Esta prova, então, na sua primeira edição, foi feita sem que houvesse clareza, antes da aplicação da prova, do valor da prova para os alunos. Os alunos foram para a prova sem saber como seria utilizada essa prova e qual seria o impacto na carreira e no futuro deles.
Entidades que representam as universidades reconhecem o mérito da prova, mas dizem que divergências entre os dados prévios de dezembro e o resultado final colocaram instituições antes bem avaliadas em uma posição ruim no ranking final. Guilherme Sutti, diretor da Ação Leopoldo Mandic, defende cautela na interpretação das notas.
A prova do Enamed teve 10% das questões anuladas. Uma prova de 100 questões, 10 foram anuladas. Nosso ponto é que é necessário muita cautela para se avaliar um curso através de uma prova única que teve a sua primeira edição em 2025 com inconsistências, conforme revelado e reconhecido pelo próprio Ministério da Educação e amplamente divulgado na imprensa.
O Enamed foi criado pelo Ministério da Educação em abril de 2025 para avaliar a qualidade da formação dos médicos no país. Mesmo sem muitos detalhes divulgados, a prova contém todas as áreas do currículo de medicina das universidades, como clínica geral, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família, da saúde mental e coletiva. O desempenho ruim na prova pode levar a punições, como proibição de novas vagas e restrição de acesso a financiamento estudantil. Em casos mais extremos, cursos podem ser fechados. O diretor da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, Paulo Chanan, admite que é preciso maior atenção, mas pede mais diálogo antes de eventuais sanções.
Esse Enamed avaliou cursos que são avaliados, alguns de 14 para cá, mas muitos de vidas de 30, 40 anos de existência. Né? São cursos que colocam profissionais no mercado há vários anos. Não colocaram pela primeira vez, não estão colocando pela primeira vez agora. O que as instituições lamentaram é que a rapidez em que se aplicou o que se gostaria de aplicar as punições foi diferente da rapidez em que a gente gostaria que se parasse para conversar sobre os problemas que foram apresentados. E se esses problemas forem solucionados, todas as instituições estão em conjunto com o Ministério da Educação, eu acho, comprometidas a criar cursos melhores.
Apesar das críticas, o presidente do Conselho Federal de Medicina diz que a entidade estuda não permitir o registro profissional de estudantes mal avaliados.
Isso causa preocupação para nós, porque nós somos o órgão fiscalizador e normatizador da medicina brasileira e defensor da sociedade. Será que a população brasileira merece ser atendida por profissionais não qualificados? É óbvio que não. É óbvio que não. E um profissional mal formado, esse médico mal formado, além de ele causar danos à sociedade, ele pode causar prejuízo para o sistema único de saúde.
O setor reagiu logo. A Associação Nacional das Universidades Particulares acionou a justiça, reforçando as divergências no Enamed, tanto na aplicação quanto na divulgação dos resultados. O INEP, responsável pela aplicação da prova, reconheceu as inconsistências na apresentação das notas, mas disse que as informações incorretas foram as apresentadas em dezembro. E reforçou a fidelidade dos resultados divulgados.
Jornal da Manhã, agora 5h57.
Sabesp informa. A escassez de água na Grande São Paulo é um problema histórico e estrutural, e agravado com a falta de chuvas, altas temperaturas e crescimento populacional. Mas soluções definitivas só são possíveis graças aos investimentos que vieram com um novo contrato com a Sabesp. Estamos investindo R$5 bilhões em obras. Mas enquanto as obras avançam, a sua colaboração para o uso consciente da água é fundamental. Estamos enfrentando problemas históricos com soluções definitivas.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Jornal da Manhã, 6 horas e 1 minuto. Um ótimo dia para você que está chegando agora aqui à programação da Jovem Pan. Este é o Jornal da Manhã, edição do dia 2 de fevereiro de 2026. É a primeira semana útil do mês de fevereiro. Um ótimo dia para você que nos acompanha. A volta das atividades do Congresso Nacional, nessa semana, abre o ano eleitoral e traz também desafios para o governo do presidente Lula. O petista articula as discussões das principais bandeiras da gestão. Os detalhes na reportagem de André Anelli.
Deputados e senadores vão se reunir em sessão conjunta para inaugurar aquele que corresponde ao último dos 4 anos que compõem a legislatura iniciada em 2023. A solenidade está marcada para as 3 da tarde no plenário da Câmara e será conduzida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mesmo com um ano de trabalho mais curto por conta das eleições, o foco da oposição ao governo, segundo o deputado Marcel Van Hatten, é valorizar as apurações do escândalo do INSS sobre descontos indevidos nas aposentadorias e pensões.
As prioridades para o ano de 2026 começam na CPMI do INSS, que, aliás, houve nessa semana Daniel Vorcaro, do Banco Master. Isso nos leva a outro escândalo de corrupção vinculado também ao do INSS, que é o de corrupção financeira, envolvendo um prejuízo bilionário sofrido por aqueles que tinham dinheiro no Banco Master e a teia de relações de Daniel Vorcaro com os altos escalões da República, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no próprio governo Lula.
Segundo Van Hatten, a ida do banqueiro Daniel Vorcaro à CPMI pode representar ainda o primeiro passo para a abertura de uma CPI para apurar a falência e as fraudes do Banco Master.
A oposição também vai batalhar pela instalação da CPI e da CPMI do Banco Master. CPI no Senado, CPMI no Congresso Nacional. E vai também continuar combatendo todos os aumentos de impostos que estão sendo propostos pelo governo Lula.
Já o governo aposta na aprovação de ações de impacto direto junto a grande parte da população. O líder do governo, José Guimarães, destacou duas medidas provisórias como prioridades.
Nós estabelecemos aquilo que vamos votar até o carnaval. As prioridades. Prioridade número um, que foi a composição das comissões. E foi aprovada a proposta de manutenção dos mesmos partidos presidindo as comissões, só mudam os nomes. Cada bancada, vou repetir, cada bancada vai ter a próxima semana para discutir isso, para compor tudo antes do carnaval. Essa é a prioridade das prioridades. Segunda prioridade, nós vamos votar duas horas que estão se vencendo. As medidas provisórias estão aqui, a do Gás do Povo, e a 1312, que é um crédito extraordinário para o setor rural, e a 1313, que é o Vale Gás.
O governo Lula acredita que a sensação de insegurança em grandes centros pode ser um tema sensível nas eleições. Para fortalecer a bandeira governista nesse sentido, Guimarães também destacou o esforço para a aprovação da PEC da Segurança, que estabelece diretrizes nacionais a serem seguidas por estados e municípios.
O relator já marcou.